Graça e paz, irmãos. Agradeço muito ao Senhor pela oportunidade de poder estar com seus filhos aqui. Vamos a elevar a nosso Senhor uma oração. Vamos a pedir sua graça e a confiar nela. Amém? Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te damos as graças por tua fidelidade para com cada um dos teus filhos, para com todos nós. Agradecemos a ti que o Senhor nos amou e nos chamou e tem trabalhado conosco toda a nossa vida até aqui. E desejas continuar trabalhando para que te conheçamos por toda a eternidade. Obrigado, Pai. Querido Pai, concede-nos a graça de olhar para ti, de ter disposição para contigo e sensibilidade para com teu espírito. Nós, Senhor, somente somos homens e precisamos da tua graça. Precisamos da operação do teu Santo Espírito. Concede-nos, Senhor, conhecer todas as coisas segundo o Espírito e não segundo nós mesmos. Confiamos a ti toda a nossa incompetência. Nos entregamos nas tuas mãos. Guarda-nos de nós mesmos e vai diante de nós. Ajuda-nos a te seguir de perto, a não confiar, Senhor, em nós mesmos, sino em ti. Só o próprio Senhor pode realizar entre nós a obra que só o próprio Senhor está fazendo com todos os seus filhos em toda a terra. Entregamos a ti nosso ser. Entregamos a ti todo o teu povo. Entregamos a ti, Senhor, o governo do universo e do Senhor. Mas nós queremos reconhecer, nós queremos que o Senhor seja a nossa cabeça. O Senhor é ela, mas nós também queremos, de todo o coração, poder te seguir. Ajuda-nos. Ajuda-nos também na palavra que estaremos lendo, considerando na tua presença. Concede a nossos espíritos estar atentos a ti, Senhor, e que nossos espíritos possam te tocar e o Senhor também possa ter a liberdade de nos tocar, nos fortalecer no homem interior, nos estabelecer em ti mesmo, para a tua glória. Esperamos todos de ti, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço aos irmãos a boa vontade de fazer o esforço de compreender o meu portunhol. Ainda estou aprendendo português e muitas coisas não vão sair em português. Vão sair só em portunhol. Mas vocês com boa vontade vão no espírito, vão perceber o que queria dizer, não precisamente o que diz, mas o que quero dizer. Gostaria que pudéssemos ir juntos àquela epístola preciosa que Paulo escreveu aos Efésios e considerar algumas coisas ali Tenho comigo outra versão, em espanhol, por si acaso, chegar perto do texto original através de outras versões ou várias, é possível que nos ajude a entender melhor, tocar o espírito da palavra. Capítulo 1 de Efésios. Epístola aos Efésios. Capítulo 1. Vou ir lendo desde o verso 15 para ir chegando um pouco mais adiante, mas com a ajuda do contexto. Por isso, esse isso aqui é o que tinha falado no capítulo 1, desde o princípio. O propósito eterno de Deus e o lugar central de Cristo com a sua igreja nesse propósito. E agora vim falar da provisão de Deus em Cristo para a igreja, no propósito. Por isso, também eu, não sou Paulo, ele sou um entre muitos, mas ele também. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Oh, que coração tão largo de Paulo, hein? Oxalá que também nosso coração possa ser alargado também assim. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa palavra pleno conhecimento é epignosis. O Senhor sempre nos está levando ao que é pleno. O imã do Senhor nos atrai hacia a sua plenitude. Essa é a carga da mensagem hoje à noite, hoje à tarde aqui. Pleno conhecimento dele, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A palavra fala da nossa herança e da sua herança. Nós herdamos a Deus em Cristo e Deus nos hereda também a nós, também em Cristo. Por meio de Cristo, somos herança comum. Deus é a nossa herança em Cristo e nós somos a sua herança também em Cristo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí começa a comunhão na própria Trindade. Deus não é um Deus sozinho, ainda que é um só Deus, não é um Deus sozinho. O único Deus é um Deus trino, é um Deus que tem um filho, e esse é filho do seu amor. E por isso assentou a ele à sua direita. Aí começa tudo. Fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pós todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos deter na leitura aqui e vamos ver o relacionamento, primeiramente tão estreito, entre o Pai e o Filho. Desse relacionamento estreitíssimo que faz que o Pai e o Filho sejam um no Espírito, e que o Espírito que provém do Pai e do Filho possa conter tudo aquilo que é do Pai e tudo aquilo que é do Filho, e possa fazer que o Pai e o Filho possuam em conjunto a plenitude da Deidade. Agora essa palavra plenitude vai começar a se relacionar também com a Igreja. Primeiro diz a Escritura, e diz agora isto em Colossenses, e os irmãos se lembram, que agradou ao Pai que no Filho habitasse toda a plenitude. Essa palavra plenitude é uma palavra ou duas palavras relacionadas, uma que é pleroma no grego, ou pleromatos. A palavra plenitude é tradução de pleroma, a maioria das vezes, e em algumas ocasiões se traduz também com a mesma palavra plenitude, a palavra pleromatos, plenitude ou completamento. E Deus ser um Deus de plenitude e que ama com plenitude. É um Deus que quis, e esse querer tem sido eterno e tem sido cumprido desde a eternidade, no próprio ser trino de Deus. Deus é um Deus que tem um Filho. Deus é um Deus que não faz nada sem seu Filho. Deus é um Deus que não retém nada para com seu Filho. O próprio Filho nos falou que assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho o ter vida em si mesmo. A mesma vida divina, a vida em si mesmo, a vida autossuficiente de Deus, a vida eterna, a vida própria de Deus, que ninguém pode ter, que ninguém lhe pode dar, só o próprio Deus tem. Essa mesma vida o Pai quis eternamente e realizou isto na eternidade, em seu ser, que seu Filho também tivesse a mesma vida em si mesmo que tem o Pai. Só que no caso do Pai, o Pai é que dá essa vida ao Filho. E o Filho tem a vida divina que tem o Pai, dada pelo Pai. Por isso, uno é Pai e o outro é o Filho unigênito do Pai. Isso nos mostra as características do amor, da natureza do amor de Deus. Daí surgem todas as demais coisas. De aí vem o propósito eterno. Daí vem a realização dos seus planos. Tudo é algo que acontece por causa do amor que o Pai tem com o Filho. O Pai não faz nada sozinho. Ele faz tudo com o Filho. Faz tudo no Filho. E faz todo para o Filho. Agradou o Pai que no Filho habitasse toda a plenitude, o pleroma, a plenitude do que é do Pai. O Pai que é amor, entrega todas as coisas ao seu Filho. E por isso o Filho dizia, tudo aquilo que é do Pai é meu. Mas também correspondia. E o que é meu é do Pai. O Pai é aquele amante perfeito e total. O Filho é o Filho do seu amor. É o amado e que também ama. E o Espírito é o amor comum que o Pai e o Filho têm um pelo outro. Esse amor é plenitude e é espírito que provém do amor do Pai e do Filho. E essa plenitude é a que Deus deu à Igreja para nos introduzir, nos envolver, nos involucrar nela, para nos encher. E para se expressar através de nós, porque Ele quer contar conosco pela eternidade. Então a palavra plenitude se relaciona primeiramente com o relacionamento de amor entre o Pai e o Filho. É um amor sem fim, é um amor eterno. É um amor de doação total, sem reter nada. Quis que em seu Filho habitasse toda a plenitude. Não reteve nada, não teve temor do Filho. Não teve temor que o Filho roubaria dele a glória. Não. Ele lhe deu a glória a seu Filho. A glória que me deste. Nada reteve o Pai. Todo fez por amor a seu Filho. A palavra plenitude, então, está relacionada primeiramente com a própria Trindade. Está relacionada com a Deidade em Trindade, em amor eterno. Mas o que é tremendo é que Deus não ficou parado na sua própria Trindade. Deus decidiu criar, decidiu dar, porque para ser alguma coisa pode ser um pequeno mosquinho. É a vida de Deus fluindo, dando, dando, dando. Mas Ele foi criando, dando, criando e dando. E Ele não ficou contente se Ele não criava também, também, como lembramos aí em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também, disse Deus, para poder descansar, Ele tinha que fazer uma criatura coletiva, a sua própria imagem. E a sua própria semelhança. Se Ele não fizesse isso, Ele não descansaria. Ele só veio descansar quando fez o homem. A sua imagem e conforme a sua semelhança. Ele poderia se arrastar na sua trindade eterna. Ele não tinha por que criar o tempo e as coisas. Mas ele é amor. E o amor sempre sai de si, pensando no outro, pensando na realização do outro. O amor se concentra no outro, não em si mesmo. Então, também, disse Deus, também. Ele fez muita coisa, mas todas as coisas que fiz até aí, antes de fazer o homem, não era tudo o melhor que ele pudesse ter feito. Vocês lembram que Tiago disse que aquele que sabe fazer o que é bom e não faz, lhe é pecado, lhe é como um pecado de omissão, não? Pois, se o Espírito de Deus nos ensina isso, é porque ele mesmo é assim. Deus não encontraria descanso com sua própria natureza divina se ele não tivesse tomado a decisão de fazer o melhor. E então, por isso, também diz, por fim diz. Então diz, essa palavra que aparece também, ou então, muitas traduzem a letra vau, no hebraico, que vem como prefixo do resto da frase, e que implica não somente a palavra também, senão então, por fim, ademais. Deus estava fazendo e fazendo para chegar a um então. E esse então era poder expressar aquele amor. E poder entregar a criação que ele fez em seu filho, o amor que ele tem por seu filho. Por isso Jesus nos falava, como o Pai me ama a mim, ele também ama vocês. Ele também ama vocês. Então Deus falou, façamos. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito comprometidos juntos, a Trindade, para fazer o melhor que Deus decidiu fazer. Façamos o homem, não só um homem, não só o primeiro deles, o homem, o gênero humano. Façamos um homem coletivo, corporativo, que soneta toda a terra, para que a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Vamos fazer um homem coletivo que someta a terra, que nos contenha, que nos canalize, que nos expresse, que nos represente. Esse homem que por fim chegaria ao propósito de Deus é a Igreja gloriosa. A Igreja gloriosa será o homem que Deus pensou fazer. Que Deus disse, façamos o homem. Porque começou pelo primeiro, por Adão. Adão caiu, tornou-se um velho homem. E todos os seres humanos nascemos do Adão caído, com uma natureza caída. Mas tudo isso não surpreendia Deus. Deus sabia tudo isso. Ele tomou uma decisão valente, apesar da dor que o homem causaria no coração dele. Ele não foi surpreendido por essa dor e por essa queda. Ele ainda assim continuou com seu propósito, porque ele sabia que chegaria a completar o que ele planejou. E é a Igreja gloriosa, no seu supremo chamamento, aquela que satisfará aquele início de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine Vamos delegar a Ele o governo. Não vamos fazer sozinho, vamos fazer tudo com Ele. Assim como eu, Pai, faço contigo, meu filho, no Espírito, todas essas coisas. Agora vamos fazer através do homem. Deste homem que nos vai conter, que nos vai canalizar, que nos vai expressar coletivamente, que nos vai representar. Vamos delegar a este homem o domínio. Tem uma rebelião aí que usurpou um domínio que não corresponde, mas vamos dar esse governo, essa delegação, essa representação a esse homem coletivo. E aí aquele pleroma, aquela plenitude de Deus, do amor de Deus, que passa do Pai ao Filho e do Filho ao Espírito, ao Pai, e que é o Espírito que procede desse amor mútuo do Pai e do Filho, que é esse próprio amor. Agora essa plenitude começa a descer à terra, para trabalhar esse homem, para redimir esse homem que só no começo virou um velho homem, mas que ele faria um novo homem para cumprir o seu propósito. E agora o corpo de Cristo é esse novo homem com o qual Deus continua fazendo o que ele disse no princípio: façamos. Façamos o homem. Fiz o primeiro, caiu, veio a redenção. Meu Pai, disse Jesus, até agora trabalha, e eu trabalho. Ele descansou da obra da criação, mas agora tem uma outra obra, que é a redenção, que foi necessária para dar continuidade a esse façamos. Todas as possibilidades que esse homem primeiro tinha, não foram ainda conseguidas. E, portanto, veio a redenção para que todas as possibilidades do homem possam ser conseguidas pelo homem. Deus está passando ao homem a sua plenitude. A palavra plenitude já não somente aparece relacionada na trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Agora se fala da plenitude em relação com a Igreja, em relação com o corpo de Cristo. Essa palavra plenitude funde num todo o Pai, o Filho, o Espírito e a Igreja. A trindade é incriada e a Igreja criada, mas nascida de novo, habitada pela vida divina. Deus quer preencher a Igreja. O Filho ressuscitou, ascendeu para encher todas as coisas. E disse Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15 da primeira chamada, primeira epístola, que depois que todas as coisas sejam submetidas ao Filho, também o Filho se submeterá ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ele já é plenitude, mas ele quer dispensar a plenitude. Porque esse dispensar o exercício do amor eterno de Deus. Então agora a palavra plenitude não ficou restrita para ser usada somente pela trindade, sino que o amor eterno da trindade fez a Igreja, o homem. Isso é para todo homem, mas cada homem deve receber. E todos juntos temos que receber a plenitude em conjunto. A plenitude não pode caber somente numa pessoa. Essa plenitude só pode caber no corpo preparado e predestinado para essa plenitude. Então agora vemos a plenitude relacionada com a igreja. Por isso dizia também João, da sua plenitude tomamos todos. Graça sobre graça. Graça sobre graça. A plenitude de Deus vem a nós por Cristo, e pelo seu Espírito e pela graça. E graça sobre graça. Graça sobre graça. A plenitude do amor eterno de Deus vai se dispensando a nós. Na revelação e no doar-se de Deus. A plenitude do Pai dada ao Filho para que o Filho expresse ao Pai. E o Pai se revele através do Filho. Mas não somente se revele, também se entregue. O Pai vem a nós pelo Filho e pelo seu Espírito e pela graça. E graça sobre graça para encher o único corpo da toda a sua plenitude. Por isso lá em Efésios, mais adiante, no capítulo 3, vai falando daquela edificação de Deus a fim de tomar o corpo de toda a plenitude de Deus. E aparece a plenitude em relação com a igreja, com o corpo de Cristo. Primeiro é na Trindade, mas agora é para com o homem. E esse homem que teve a fortuna de receber ao Senhor é o depositário agora da plenitude, a igreja do Senhor Jesus. Então disse, pôs, verso 22, todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo, com o Pai dentro, com a plenitude dentro, foi dado à igreja, para que através da igreja, Cristo seja não somente cabeça da igreja, senão cabeça sobre todas as coisas. O Senhor quer exercitar seu senhorio sobre todas as coisas, através da igreja. Ele disse que ele domine sobre as obras das suas mãos, como está escrito naquele salmo. A igreja tem que conter e canalizar e expressar essa plenitude. E então disse que a igreja, a qual é o seu corpo, ou seja, a igreja é o organismo preparado por Deus para conter e canalizar essa plenitude, e para que essa plenitude da Trindade seja expressada e representada na vida e no governo da igreja. Isso que está no coração de Deus. Isso é o que ele está fazendo, é isso. E para aí, é para onde o Espírito do Pai e do Filho, que é amor, nos está conduzindo. E acho que todos nós queremos ser conduzidos pelo Espírito a viver e expressar juntos essa plenitude. Então aí aparece a palavra plenitude. A qual é seu corpo? A plenitude. O corpo é a plenitude. O corpo não é menos, nem mais que a plenitude. O corpo é a plenitude daquele que todo enche em todas as coisas. É a plenitude do Pai. É a plenitude que o Pai passou para o Filho. E o Pai e o Filho, pelo Espírito, estão passando à Igreja. Tudo foi passado para a Igreja no Espírito. E agora nós tomamos da sua plenitude graça sobre graça. A provisão já foi dada, está completa no Espírito, mas tem que ser tomada vez tras vez. Temos que tomar da plenitude, tomar graça e seguir tomando graça. Porque Deus falou, graça a ela, a casa de Deus, graça a ela. E temos que tomar a graça. Agora gostaria que pudéssemos meditar um pouco com a ajuda do nosso Senhor algumas poucas coisas que implica a palavra plenitude. A palavra plenitude de Deus, daquele que todo enche em tudo, esse Deus. A plenitude de Deus que o Pai quis que habitasse no Filho. Nada deixou o Pai sem passar para o Filho. Deu tudo, não reteve nada. E agora o Filho disse, Pai, a glória que me deste, eu dei a eles. A glória que me deste, eu dei a eles. O Pai sabia que isso era o que faria o Filho. E o próprio Pai que quis lhe fazer ajudadora idônea a seu Filho. Isso que ele está fazendo. Deus disse, assim como falou no capítulo 1 de Gênesis, façamos o homem. No capítulo 2 também Deus falou, fale-ei, ajudadora idônea. Falou isso ao respeito de Adão, mas Adão é figura daquele que viria. Ou seja, que se Deus está falando em figura, quando Deus está falando para Adão, está falando de aquilo que Adão figura. Adão figura a Cristo, como a Igreja figura, está, perdão, figurada em Eva. Eva figura a Igreja, como Adão figura a Cristo. Então, Deus falando para Adão, e Adão sendo figura de Cristo, far-lhe-ei, ajudador idônea. Isso quer dizer que o Pai tomou a decisão que seu Filho recebesse o que o Pai recebe do Filho. Agora o Filho vai receber da Igreja. O que o Pai recebe do Filho, o Filho vai receber da Igreja. O Pai e o Filho, pelo Espírito, vão morar na Igreja. E a Igreja vai ser fiel ao Filho, como o Filho é fiel e leal ao Pai. E a Trindade estará involucrada, envolvida conosco, nos envolverá, nos colocará no centro do seu coração, nos deu entrada ao Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Então, uma primeira implicação desta plenitude é que tudo aquilo que é do Pai e do Filho de Cristo, pelo Espírito, tem lugar na Igreja. Não há nada que seja de Cristo que Cristo não queira que esteja na Igreja. Assim como o Pai não negou nada dele para seu Filho não negou nada dele para a Igreja. O Filho não é egoísta, ele quer ser um com a Igreja e quer que sejamos um. Pai, como tu, o Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Um em nós. Esse nós é a Trindade, é a plenitude de Deus, esse é o conteúdo, esse é a dinâmica da igreja e também o modelo. A Trindade é o modelo, mas é também a realização, o conteúdo dinâmico interior da igreja. A igreja não vai se compreender a si mesma se não conhece a Deus em Trindade. A revelação espiritual da Trindade e que nos mostra que é a igreja. E que implica a palavra igreja como casa da plenitude de Deus, de Cristo, do Espírito. Então, Cristo não reteve nada. Ele reparteu tudo que ele é e que ele fez com a igreja. Ele passou para a igreja o que ele é. Então ele está distribuído, repartido entre todos nós. Por isso nada daquilo que é de Cristo pode ficar fora da igreja. O propósito de Deus é que tudo que é do Pai esteja no Filho. E que tudo que é do Pai e do Filho, pelo Espírito, esteja na igreja. Que Deus, o Filho, o Espírito, sejam expressados na vida da igreja. A igreja existe para conter, expressar, representar a Trindade de Deus em amor. Para isso existimos. Para isso o homem coletivo, que agora é a igreja, porque o resto de homens que não receberam ao Senhor ficaram nos cantos, na beira do caminho, não porque Deus não quisesse, sino porque eles não queriam. Porque esta plenitude só vai passar o homem com o consentimento do homem, porque esse é o caráter de Deus. Eu quis, mas você não quis. Se você não quer, Deus vai chegar até onde você quer. Deus não é violador. Deus não vai sobrepassar a sua responsabilidade, a sua decisão. Eu quis, mas você não quis. Você tem que querer o que eu quero. Se você quer o que eu quero, vamos nos casar, vamos ser um. Mas para nos casar, os dois têm que estar de acordo. Como vão andar dois juntos se não estivessem de acordo? Para haver casamento, tem que concordar o homem e a mulher. O homem pode propor matrimônio e ela pode dizer sim, pode dizer não. Ela pode dizer, bom, vou ficar de amiga, vou te ir conhecendo. Depois vou ser uma das tuas melhores amigas, mas ainda não é a esposa. A esposa é mais que uma boa amiga. A esposa é aquela que está disposta a ser totalmente um com o outro. E os dois serão uma só carne. Então, para que o propósito de Deus conosco se cumpra, Ele otorgou a nós a responsabilidade de dizer sim, eu quero. Quantas vezes eu quis? Mas você não quis. Você tem que querer o que Ele quer. Ele não vai fazer sem você. Ele vai fazer com você, juntamente com você, como Ele faz todo com o Filho. Não faz nada sem o Filho. O Pai ama o Filho e lhe mostra o que Ele faz para que o Filho igualmente o faça. O filho recebe a revelação do que o pai está fazendo. O filho compreende ao pai. O filho compreende que foi convocado para agir juntamente com o pai, em nome do próprio pai. E é o pai e o filho no mesmo espírito fazendo tudo. Nada se realizará senão desta maneira, por amor e em comum acordo. Eu quis. Você também quer. Até onde você quer, até onde você está disposto a caminhar com Deus e a fazer com Deus o que Deus quer fazer com você. Só até aí Deus fará. Oxalá Ele possa contar com cada um de nós para continuar fazendo o que Ele se propôs fazer. Ele vai fazer. Ele falou, façamos, e falou, fale-ei. Mas não fará isto como um ditador. Não fará isto pela força, violentamente, porque esse não é seu caráter. Esta é uma boda. E num cavernícola que está pegando um pau, batendo na cabeça da pobre mulher e levando para a caverna. Isso era nos casamentos dos cavernícolas, mas não é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são muito diferentes. Muito diferentes. Como falou para Maria, ela não sabia como isso ia acontecer. E estava preocupada pelo como. Mas o como é coisa de Deus. Como? Como vai ser isso? Eu não tenho marido, como vou concebir? Ah, e o seu fala para Maria. Ah, Maria, isso não é problema nenhum. O como não é problema. O poder do Altíssimo, Ele vai te cobrir. E o santo ser vai nascer. E vai ser filho do Altíssimo. Então Maria disse... Amém. Aleluia. Seja comigo, segundo a tua palavra. Você quer? Eu também quero. Faz. Seja comigo o que você quer. Se não, não vai ser feito através de você. Não porque Deus não quer, sino porque você não quer. Deus vai ter que usar outras pessoas. Mas Ele fez você para isto. Nenhum ser humano foi criado com outro propósito. Cada ser humano foi criado com este amor. E Deus quer a salvação de todo ser humano. E que cada homem venha ao pleno conhecimento da verdade. Não é Deus que não quer. É o homem que não quer. Deus tenha piedade de nós. Podemos chegar a nos colocar no altar de Deus e dizer como Maria, Senhor, faça comigo, segundo a tua palavra. Não sei se me passei da hora já, ou ainda tenho 10 minutos, 15. Outra coisa que quer dizer plenitude. Plenitude de Deus. Plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo quer dizer tudo aquilo que é de Cristo. Seu Espírito, todos os dons do seu Espírito, todas as características do seu ministério, que converte seu ministério único em ministério, serviços, um Senhor, mas diversidade de ministério, de serviços. Um Espírito, mas diversidade de dons. A igreja tem que querer que o Senhor possa expressar através dela a plenitude dos dons. porque ela é a casa da plenitude. O Senhor está cheio de dons, está esperando uma brechinha para poder manifestar outros e outros e outros aspectos da sua plenitude, enquanto dons, enquanto serviços, ministérios, enquanto operações de Deus, a diversidade de operações. Deus não faz as coisas somente de nosso jeito. Ele faz também as coisas de outros jeitos também. Ele faz todas as coisas em todos. Mas plenitude quer dizer, para a igreja, disposição a tudo aquilo que vem do Espírito, que vem da cabeça, que é característico da sua natureza, em fruto e em dons, em ministérios, em operações. Todo aquele que é de Cristo tem que ter lugar na igreja e tem que se poder manifestar na igreja. Essa plenitude tem que ser realizada na igreja através dos membros. Não todos os membros são iguais. Uns foram feitos para ser exemplo de uma porção de Cristo. E outros vão mostrar outra porção de Cristo. E todo o corpo mostrará a plenitude de Cristo. Então, a plenitude de Cristo implica tudo o que é de Cristo, vivido, exercitado, demonstrado na igreja. Mas plenitude tem uma outra implicação também. Não somente tudo o que é de Cristo tem lugar na igreja. Plenitude também significa todas as pessoas que são de Cristo têm lugar na igreja. Não somente todos os dons, todos os ministérios, operações, sino todas as pessoas de Cristo. Se Cristo regenerou algumas pessoas, se há algo de Cristo em alguém, e nós não temos lugar para essa pessoa, estamos excluindo algo de Cristo, aquilo que outra pessoa tem de Cristo. Plenitude quer dizer abertura para todas as pessoas de Cristo. Claro que as pessoas de Cristo, además de ter alguma coisa de Cristo, que é o tesouro no barro, também temos barro. Porque o tesouro é esse que é Cristo. Mas está em vasos de barro. Ah, e por causa do barro, vamos fazer como aquela senhora que para tirar a água suja com que lavou o menino, também vai tirar o menino. A água suja pode tirar, mas não o menino, por favor. Deixa o menino aí. O menino é o tesouro. Se um irmão ou irmã tem 90% de Cristo e 10% de barro, bom, eu vou ficar com esse 90%. Esse 10% é que causa os problemas na igreja. Mas tem 90%, temos que ver primeiro esse 90%. Suponha que a cifra seja o contrário. 10% de Cristo e 90% de barro. Ah, meu Deus. Estamos tentados por causa de 90% de barro de rejeitar totalmente tudo. Mas lembre-se, tem 10% de Cristo. Isso é precioso. Isso é necessário. Eu preciso. Todos precisamos disso, 10%, pequenininho que tem aquele vaso. Plenitude implica todos os filhos de Deus. Todos aqueles que o Senhor recebeu, todos aqueles que o Senhor comprou, todos aqueles que o Senhor regenerou, todos aqueles onde Ele mora, ainda que estejam em denominações. Não me interessa para nada a denominação dele, mas me interessa tudo que cada irmão em cada denominação tem de Cristo. Isso me interessa. Eu sou um com tudo que cada irmão tem de Cristo. Não sei se é batista ou não é batista, se é renovado ou não, se fala línguas ou não, isso não sei, nem me interessa. Me interessa é não perder aquilo que ele tem de Cristo. Não menosprezar aquilo. Eu quero contar com isso. Se eu aprecio a Cristo, vou apressar esse pequeno porcentagem daquele irmão carnal, mas que irmão. Porque diz que também há irmãos carnais. Se todos os irmãos fossem espirituais, mas todos passamos por essa etapa de ser carnais. Os meninos em Cristo normalmente são carnais. O que Paulo fala em 1 Coríntios é isso. Não sois carnais. E andais como homem, dizendo que um é de Paulo, outro de Apolo, de X. Não é isso, carnalidade, contenção, não estáis agindo somente como homem, estão esquecendo o que são na nova criação. Estão esquecendo a realidade de ser espiritual. E estão sintonizados com o que é de abaixo e não com aquilo que é de cima. Amados, plenitude implica receber de todo o coração, porque é que não é no salão onde recebemos. No salão todo mundo pode entrar, mas no coração, aí é onde tem que caber todos os irmãos, todo o que eles têm de Cristo, tem que caber. Porque fomos desenhados para conter plenitude. E essa plenitude está distribuída em pessoas. Não somente vamos receber as profecias. O Senhor falou de receber os profetas, não só as profecias. Ele falou os que recebem os profetas, têm recompensa dos profetas. Claro que esse profeta terá seus pecadinhos aí, seus pecados. Não vamos aceitar pecados. Não vamos aceitar erros, mas irmãos, sim, pessoas, o que tem de Cristo. Plenitude quer dizer todos os que são de Cristo também. Todos os que são de Cristo são parte da plenitude de Cristo. Porque a plenitude de Cristo está em todos os verdadeiros irmãos. E termino com uma terceira implicação, que é como se fosse um apêndice da segunda. Não somente temos que receber os irmãos, mas deixar ele lá no cantinho, lá fora. Receber os irmãos significa também receber a cada irmão na plenitude da sua função em Cristo. Temos que deixar que cada irmão possa expressar tudo aquilo que ele tem de Cristo. Porque às vezes, ok, bom, vou ter que te receber, minha irmã. Vamos, fica lá sentadinho, fica calado. Né? Estou recebendo, mas não muito. Você dá conta? Não, eu tenho que deixar que Cristo me assombre através de qualquer irmão. Cristo nos vai assombrar. Quantas vezes temos menospreciado irmãos e depois o Senhor nos faz calar a boca. Mas que beleza de Senhor, através dessa irmã, desse irmão. Nunca tinha visto o Senhor se movendo assim. Sempre pensei que eu era o melhor de todos, agora parece que não é tanto assim. Começamos a ficar maravilhados quando temos olhos para reconhecer a graça. Isso foi o que fez Bernabé. Graças a Deus que enviaram para Bernabé. Que tal que Bernabé tivesse chegado na Antioquia? Mas vosso pano é muito redondo, tem que ser quadriculado. A copa é muito pequena, tem que ser mais grande, não tem que ser desta, tem que ser desta outra. Porque ver as coisas ruins que é o mais fácil que tem. Mas não é isso que temos que ver. Temos que ver a Cristo. Balaão e Balaque era que queriam ver as coisas ruins. E olhavam buscando os defeitos por todos os custados, venha, amaldiçoa por acá, e vai amaldiçoar, e Deus muda, e muda, porque Deus está vindo debaixo do sangue a seu povo. Deus está vindo através de expiação. Deus não está vindo que nós estamos vindo. Deus não está recebendo nada na virtude de si mesmo. Deus só recebe de nós em nome do seu Filho. E só nos vê através do sangue. E Deus falava, não noto nenhuma iniquidade, Jacó. Não sei o que está falando Balaão, que está falando Balaque lá. Eu não noto nada, não vejo iniquidade. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó. Mas os outros estavam olhando por debaixo do sangue. Mas o Senhor olha através do sangue do seu Filho. Deus não recebe nada nosso no mérito do que nós somos ou nós fazemos. Mas Deus recebe tudo no nome do Senhor Jesus. Se você tem uma filha mais velha, eu tenho 7 filhos. Minha filha mais velha, ela gosta de fazer quadros bonitos, né? Faz uns desenhos bonitos, enmarcamos, colocamos na parede. Mas a filhinha menor chega com uns garavatos tudo sujos, um papel tudo arrugado, amarrotado. Mas eu gosto daqueles desenhos da minha filha pequena e da grande. Eu recebo porque ela é minha filha. E aquele garabato é o melhor que ela está fazendo. E Deus está recebendo nossos garabatos, graças a Deus, através do sangue de Cristo. Nunca nosso próprio mérito. Ele não recebe nada nosso baseado em nós mesmos. Ele só recebe o nome do seu Filho Jesus Cristo. Isso é feito na fé do seu Filho, isso que Deus recebe, isso que Deus aprecia. Deus aprecia que você aprecia seu Filho. E isso é suficiente. Você recebeu o Filho, você crê no Filho, você tem aprecio por seu Filho. Então Deus também recebe você nessa base, na base da tua fé em Cristo. Você não é recebido noutra base. Ninguém é recebido na base que é melhor, que conseguiu alguma maturidade mais. Não. Só através do sangue somos recebidos por Deus. E temos que aprender a fazer como Bernabé, que quando chegou na Antioquia, só tinha olhos para ver o que Deus tinha feito até aí. Viu a graça de Deus. Seguramente ele viu também problemas, mas ele nem ligou para os problemas. Ele viu a graça de Deus trabalhando com pessoas problemáticas, como cada um de nós. Mas Deus nos perdoando, nos limpando, nos ajudando, trabalhando. Isso que ele viu. Ele não estava buscando todos os lunares saber que vai criticar, não? Isso não era o coração dele. Pobre dele, Deus ia corrigir ele. Oh, quantas vezes Deus me corrigiu. Ai, quantas preciso ainda ser corrigido. Nós temos que ver a graça de Deus. O que Deus fez e o que ainda está fazendo e o que vai fazer. E aquele irmão que eu estou considerando inferior pode me sobrepassar daqui a pouco. E eu vou ter que aprender com ele. Então, amados, que o Senhor alargue nosso coração para que em nosso coração caiba tudo que é de Cristo e todas as pessoas que Ele comprou e regenerou e cada uma delas na plenitude da sua função, nos alegrando na função dos outros, porque nós estamos alegrando é na plenitude de Cristo. Desculpe, irmão, já se acabou o meu tempo. Vamos dar graças a Deus. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Guarda nosso coração, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo de te encontrar e apreciar e receber em cada um de nossos irmãos. Faça esta obra que só o próprio Senhor pode fazer. Nos guarda de todo juízo próprio. Não queremos conhecer nada segundo nossa carne. Só queremos receber o testemunho cheio de graça que o Senhor dá de cada um dos teus filhos. É isso que queremos receber. Em teu santo nome. Amém. E amém. Obrigado, irmãos.